Olá a todas, meu nome é Bruna
E eu sou a Gabi.
e é com muita alegria e satisfação que viemos apresentar esse podcast focado em vocês, meninas, para levantar uma discussão muito importante sobre educação sexual, questões de gênero e políticas públicas.
Isso mesmo, Bru. Nós somos estudantes da Universidade de São Paulo, do curso de Direito, e estamos construindo essa série de podcast para você, para debater a importância da educação sexual como uma política pública e como meio de combate à violência de gênero. Dentro desse objetivo maior, nós iremos, ao longo desses 3 episódios, contar para vocês o que é educação sexual e fazer uma abordagem crítica acerca do atual currículo de educação sexual no Brasil.
Além disso, a gente vai levantar o debate dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres jovens e, por fim, iremos tratar também da temática da prevenção de diversas formas de violência sexual e relacionamentos abusivos.
Exatamente, Bruna. Dentro desse primeiro episódio, trataremos do que é educação sexual, da sua importância e da situação atual da abordagem dessa temática na realidade brasileira. Trataremos também das políticas públicas com enfoque em nós, meninas, sob uma perspectiva que lida também com as questões de gênero. Esperamos compartilhar informações relevantes e motivar reflexões.
Primeiramente, gente, todo mundo sabe o que é educação sexual? Eu trouxe uma definição aqui para vocês. Segundo o Guia Técnico para a Educação Sexual da UNAIDS, educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. O seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar sua saúde, o seu bem-estar e a sua dignidade, para desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, para considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e o dos outros, e para entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida.
E vocês sabem o que os órgãos internacionais pensam sobre isso? A Organização das Nações Unidas, a ONU, é favorável à implementação de um currículo de educação sexual nas escolas, uma vez que ela está relacionada à promoção dos direitos humanos à saúde, à educação, à informação e à não discriminação. Segundo a organização, a educação sexual tem por objetivo garantir que todos os jovens desenvolvam os conhecimentos e habilidades para fazerem escolhas conscientes, saudáveis e seguras sobre relacionamentos e sexualidade. Assim, implementar esse tipo de programa de ensino é uma política extremamente importante para a promoção de uma vida saudável e de um bem-estar físico, cognitivo, emocional e social de qualquer indivíduo, estando assim muito relacionada aos direitos humanos.
Exatamente, Gabi. Agora, depois de termos compreendido o que realmente é a educação sexual, o próximo passo seria também de reconhecer a importância da sua promoção, principalmente entre adolescentes, entre pais e os familiares desses adolescentes, não é mesmo, Gabi?
Sim, até mesmo porque o desenvolvimento de uma vida sexual ativa faz parte do próprio crescimento humano, né? É um fenômeno natural na vida de todos. É comum que na adolescência, por ser uma fase que incentiva o autoconhecimento, surjam muitas dúvidas a respeito desse tema. E é por isso que é essencial a sua abordagem e o seu ensino.
Sim, isso mesmo. Quando a gente fala sobre educação sexual, é comum a gente pensar sobre o seu papel na promoção de uma saúde sexual de qualidade e na promoção, assim, consequentemente, né, de uma vida sexual segura e satisfatória. Nesse sentido, é fundamental que tanto os meninos quanto as meninas sejam devidamente informados, pois um conhecimento bem estruturado sobre a sexualidade, e aqui eu estou dizendo a sexualidade como o conjunto de comportamentos relativos às atividades sexuais, é capaz de prevenir uma série de eventos indesejados, como, por exemplo, a gravidez precoce, gravidez não planejada, né? E as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs.
Exatamente, Bru. Além disso, agora falando mais especificamente para as meninas, uma educação sexual bem consolidada é capaz de as fazer atentar mais quanto à ocorrência de situações que envolvam assédio, ou até mesmo formas de violência mais extremas e traumáticas, como a prática de atos sexuais forçados, envolvendo até mesmo ameaças ou violência, o que caracteriza o estupro, né? E que cabe ressaltar aqui que o estupro, ele é um crime previsto pelo Código Penal.
Pois é. Podemos afirmar, então, que a educação sexual ela atua até como uma ferramenta de sobrevivência, autopreservação para jovens e adolescentes, né? Outro ponto que a gente acha muito importante levantar aqui é de como a educação sexual também incentiva os pais e os familiares a participarem também ativamente desse diálogo e abordarem esse assunto para ter um melhor entendimento quanto à questão da importância da saúde sexual e quanto à sua função na proteção de crianças e adolescentes contra as formas de violência sexual diversas.
Pois é, além desses benefícios da saúde que nós destacamos, a educação sexual também possui um papel muito relevante no processo de autoconhecimento dos jovens. Ela pode ser considerada um encorajamento a esses jovens a compreenderem mais sobre a sua sexualidade e a forma como ela impacta nas suas vidas, o que faz com que eles adquiram uma certa autonomia sobre seus corpos.
Isso mesmo, e essa autonomia é muito importante, né? Essa autonomia sobre seus corpos. Focando agora mais na influência da educação sexual para as meninas, o ensino de sexualidade também funciona como uma ferramenta de empoderamento, já que permite que elas assumam o controle do seu próprio corpo, como também estabelecer os limites, tanto para si quanto para os outros, ressaltando, por exemplo, a importância do consentimento nas relações sexuais. É muito mais fácil você estabelecer um limite quando você tem o conhecimento sobre o seu próprio corpo, né? É importante explicar aqui um pouco, gente, sobre o que seria esse consentimento. Durante o início da vida sexual, é comum, que a gente já disse aqui isso, que surjam dúvidas, né, sobre a sexualidade. Então, um ponto muito importante de debater é que quando a gente tem relações sexuais, é muito necessário que as partes envolvidas, as pessoas envolvidas nessa relação, sejam confortáveis com a situação. E aí, consintam, estejam de acordo com a prática. Até mesmo porque a prática sexual sem o consentimento mútuo, ela é considerada uma agressão.
Exatamente. Assim, a gente percebe como que a educação sexual é o primeiro passo e, consequentemente, um dos mais fundamentais para o início, né, e o desenvolvimento de uma vida sexual saudável e segura.
Mas é interessante que a gente destaque aqui, gente, que ainda que a educação sexual traga uma série de benefícios, a sua implementação e a sua livre discussão encontram muitos obstáculos na sociedade brasileira. Muitas vezes, o ensino sobre sexualidade ele é considerado inadequado ou até mesmo pervertido por vários indivíduos, mas vale destacar que, na verdade, a educação sexual se desvincula desses moralismos sociais e objetiva apenas informar e conscientizar sobre os temas relativos ao sexo. A própria ONU, como a gente disse anteriormente, observa a educação sexual como sendo fundamental ao relacioná-la à promoção dos direitos humanos. Ainda assim, em função dessa percepção equivocada e imprecisa da educação sexual, revela-se no Brasil uma realidade da qual a grande maioria dos jovens se mostra despreparada para lidar com o assunto, porque realmente não tem acesso a essas informações, que ainda são um tabu, né? O que reflete nessa extensa gama de problemas que a juventude brasileira enfrenta, principalmente a juventude feminina, quando não tem informação.
Exatamente. Um dado preocupante com relação ao desenvolvimento, especificamente, né, das meninas brasileiras, é a taxa de gravidez na adolescência, que ainda que esteja em queda, ela se mantém alta. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2019, a cada 1.000 mulheres de 15 a 19 anos de idade foram registrados 59 nascimentos. Destaca-se ainda como esse desafio pode ser maior ou menor dependendo da região brasileira analisada. Enquanto, por exemplo, no Sudeste a taxa ficou pouco acima de 49 nascimentos, no Norte do país a taxa já ultrapassa o número de 84. Existe uma relação, então, entre essas elevadas taxas e a falta de uma educação sexual de qualidade, tanto para meninas quanto para meninos, a partir do momento que, sem conhecimento adequado, esses adolescentes se tornam muito mais vulneráveis a adentrarem nesse tipo de situação.
Outra problemática, Gabi, que ainda é recorrente no Brasil, é a referência à violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente as meninas, infelizmente. Segundo o relatório do Disque 100, divulgado no início de 2020, a violência sexual contra as crianças e adolescentes é a quarta maior causa de denúncia no Disque 100. Constatou-se ainda que 72% dos casos de violência contra as crianças e adolescentes ocorrem na casa da vítima ou do agressor, e em que 69% dos casos a violência é recorrente, então ela ocorre com frequência. É importante salientar que sim, a educação sexual auxiliaria essas crianças e adolescentes a identificarem a situação pelas quais elas estão passando, porque muitas vezes as pessoas não sabem que estão sofrendo esse tipo de abuso ou não conseguem falar com ninguém, né? E não se pode esquecer o quão crucial também é a atenção dos familiares voltadas para essas crianças e adolescentes para tais situações, assim como o seu devido acolhimento.
Exatamente, Bru. É incrivelmente importante essa atenção dos familiares, dos parentes, das crianças e adolescentes. Bom, pessoal, agora que a gente já compreendeu como a educação sexual é importante e nos impacta diretamente, é importante a gente destacar que essa matéria ainda é muito negligenciada. E como a gente já diz, não é aplicada no país de forma eficaz, já que não há uma lei específica que regulamente a abordagem dos assuntos nas escolas. Segundo a psicóloga Lena Vilela, não existe uma lei que defina o que precisa ser ensinado em termos de educação sexual. O que existe são orientações técnicas que sugerem que a escola poderia conversar sobre sexualidade com os alunos. Mas isso não chegou a virar uma lei.
Pois é, e virar uma lei é muito importante, né? Mas o assunto ainda é um tabu no país, é muito difícil de discutir, como eu já disse anteriormente, né? As pessoas mais conservadoras da sociedade ainda são contrárias à transmissão dessas informações acerca da sexualidade no ambiente escolar, sobre alguns argumentos que admitem que a educação sexual seja uma fórmula de estímulo à prática sexual, o que, na verdade, foge totalmente do objetivo estabelecido pela disciplina, que é informar. Por tratar-se de uma questão relacionada ao sexo, né, em uma sociedade extremamente moralista, conservadora, patriarcal, como é a nossa, ainda existem muitas pessoas que criticam a educação sexual de forma equivocada, com muita fake news, como foi o caso do governo, por exemplo, que já espalhou muita fake news sobre esse assunto, sem notar a real importância da disciplina, infelizmente.
Exatamente, Bruno. Vale também dizer que as informações são mais limitadas ainda para a população LGBTQIA+. Já pararam para pensar em como é mais difícil obter informações seguras e confiáveis sobre relacionamentos que fogem do padrão heterossexual, ou seja, de pessoas que se relacionam com outras do sexo oposto, e do padrão cisgênero, de pessoas às quais a identidade de gênero corresponde ao próprio gênero que lhe foi atribuído no nascimento, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e outros membros da comunidade fazem parte de uma minoria altamente prejudicada pela falta de discussões sobre suas identidades na maioria dos ambientes sociais, principalmente na escola.
Isso é fato, Gabi. Eu vi uma pesquisa que foi feita pela Unesco na América Latina e no Caribe, em países como Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai. Essa pesquisa concluiu que os estudantes LGBTQIA+, que sofrem discriminações como homofobia, apresentam o dobro de chances de faltar à escola. A falta de discussões sobre a sexualidade humana, suas múltiplas facetas, no ambiente escolar, faz com que essa população se sinta muito pouco acolhida, com muito pouca informação nos espaços escolares. Segundo a assessora regional de Educação e Saúde da Unesco, Mary Gwynne Daly, a experiência negativa da violência escolar por conta da orientação sexual e identidade ou expressão de gênero é uma realidade para muitos jovens da América Latina. Esse tipo de caso pode dar início a um ciclo vicioso de desmotivação, declínio da performance acadêmica e abandono escolar. Além disso, outra pesquisa que eu vi é da ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros. Segundo eles, 51,9%, mais da metade dos estudantes, já faltaram à escola por não se sentirem confortáveis com a própria expressão de gênero no ambiente escolar. E uma parcela importante também evita frequentar lugares dentro da escola, né? 36,1% evita frequentar uma quadra poliesportiva dentro da escola. 38,4% evita frequentar banheiros. E 14,15% evita frequentar até refeitórios.
Nossa, Bru, realmente, a abordagem da educação sexual de forma mais ampla e acolhedora para essa população é muito necessária. Isso contribuiria muito com a saúde de todo mundo.
Concordo, Gabi. É muito importante que essas pessoas também tenham acesso à informação, porque para elas é muito mais difícil, porque ainda ocorre a discriminação.
Agora, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, vale dizer que ao longo dos episódios do nosso podcast, nós iremos relacionar a educação sexual a uma série de políticas públicas focadas em nós, meninas. Para introduzir isso, acho legal trazermos um conceito, né, do que é uma política pública. Você pode explicar isso um pouquinho melhor pra gente?
Claro! Gente, eu trouxe o conceito de um artigo da organização Todos pela Educação, tá? Ó, de maneira simples, a política pública é um processo com uma série de etapas e regras que tem por objetivo resolver um problema público. Todos nós lidamos com isso diariamente nas nossas relações pessoais, né? Traçar soluções para chegar a uma finalidade que agrade um grupo de pessoas. Ou seja, isso quer dizer que as políticas são pensadas para resolver problemas que impactam toda a nossa sociedade. A violência de gênero, por exemplo, é um desses problemas públicos e temos diversas políticas públicas tentando resolver essa questão.
Exatamente. Para introduzir esse assunto, nós trouxemos a fala da Letícia, que é advogada em questões de gênero, acerca de como ocorre a formação, né, dessas políticas públicas e como a introdução da educação sexual nas escolas, que comentamos ao longo do podcast. Vamos ouvir?
Da construção de políticas públicas, o que a gente tem é a proposta de construção de diversos equipamentos, não necessariamente com caráter jurídico, judicial ou policial, que possam fazer o atendimento de mulheres, tá? E aí a gente tem uma gama de serviços que poderiam fazer esse atendimento. A rede no município de São Paulo, ela é bastante densa, ainda que precise de muitos avanços. E se você quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre quais são os serviços existentes. Mas acho que isso não é a realidade para muitos dos municípios, né? Mas eu acho que a gente precisaria pensar, então, em serviços que sejam capacitados, serviços públicos que sejam capacitados para receber essas mulheres e colocar à disposição delas os recursos para que, a partir da autonomia delas, elas escolham qual que é o melhor caminho para o rompimento do ciclo da violência, tá? É isso que eu penso sobre a perspectiva de acolhimento e de proteção. E, por fim, eu acho que a gente tem um aspecto da responsabilização das pessoas, dos agressores, né? Estou usando esse termo, mas dos homens que praticam violência. E não sei necessariamente, e aí acho que vale um grande questionamento, não sei se isso precisa ser feito, né, a partir da perspectiva criminal, né? Isso acho que é um ponto bastante questionável, né? Eu lido bastante com o sistema de justiça criminal, não acho que ele é um sistema feito também para atendimento das demandas das mulheres e para rompimento do ciclo de violência, né? Não é muito ele que funciona como instrumento principal, né? Mas quais são as formas de responsabilização que a gente pode pensar para além da responsabilização criminal e até a realização de, enfim, de cursos para homens, né, para pensar as questões de violência, cursos sobre masculinidade, né, e fazer com que esses agressores também frequentem esses lugares, acho que pode ser um caminho interessante para o efetivo rompimento que vá para além da perspectiva criminal, tá? Eu acho que é isso da política pública, do que eu imagino, não, assim.
Não, nossa, foi incrível. Foi muito legal entender esses pilares, né? Porque para a construção de políticas a gente tem que ter esse segmento. Eu achei muito legal o que você explicou aqui. E então, em relação à parte do acolhimento, né, que você falou, e que vários dos meus colegas do grupo também gostariam de tratar sobre essa questão, eu queria saber se pode falar um pouco mais sobre a rede.
Posso falar sobre a rede e até vou te pedir licença só para eu pegar aqui um material do Nubem, que eu acho que eu posso te mandar também, que tem ali os materiais que podem ajudar um pouco a gente a entender como ela funciona. Tem também outras várias cartilhas que falam sobre rede de atendimento e que a gente pode pensar nesse caminho a ser percorrido pelas mulheres, né? Mas do ponto de vista da rede especializada, eu acho que a gente tem alguns serviços que vale a pena destacar o trabalho, que são os Centros de Referência da Mulher ou os Centros de Defesa e Convivência da Mulher. Esses são equipamentos multidisciplinares que estão espalhados no território do município de São Paulo. Estou falando, acho que vale uma introdução, estou falando a partir da perspectiva do município de São Paulo, tá? Acho que a gente tem outras perspectivas muito diversas por esse Brasil, que é enorme e que tem várias outras questões envolvidas. Mas do ponto de vista do município de São Paulo, então, você tem esses dois equipamentos, Centros de Referência e Centros de Defesa e Convivência da Mulher. Esses serviços oferecem para as mulheres atendimento psicológico, social e orientação jurídica, tá? No Centro de Defesa e Convivência da Mulher, as advogadas não ingressam com as ações, efetivamente, mas elas fazem as pontes, explicam os direitos que têm ali envolvidos para as mulheres e, se necessário, fazem a ponte com a Defensoria Pública, tá? Acho que esses são os primeiros serviços que vale a pena dizer. Para além disso, a gente tem as casas-abrigo, que a gente chama, que são serviços de acolhimento a mulheres em situação de violência de endereço sigiloso.
Muito interessante isso que a Letícia falou, né, Gabi?
Nossa, achei demais.
Então, gente, na posse de todas essas informações, a gente precisa refletir sobre o quão importante é a educação sexual. Todas nós devemos conhecer o nosso próprio corpo e discutir não apenas sexo, mas todas as questões biológicas, psíquicas e sociais que envolvem a sexualidade humana de forma embasada. A gente precisa ter as informações corretas. Ter essas informações nos permite exercer o nosso direito sexual e reprodutivo. Isso vai ser abordado ao longo dos podcasts, né? Ao longo dos próximos podcasts, vocês vão ter mais noção do que é direito sexual, direito reprodutivo. Mas essas informações permitem a gente exercer os nossos direitos de forma plena e fazer escolhas conscientes, saudáveis e seguras nos nossos próprios relacionamentos, independente da nossa orientação sexual ou identidade de gênero. Não é mesmo, Gabi?
Exatamente, Bruno.
Gente, então, espero que vocês reflitam. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.
E fiquem ligados nos próximos episódios, meninas. Deixem o like,
Isso
deixem a
mesmo!
visualização.
Compartilhem! Muito obrigada por terem ouvido. Gente,
Postem
beijos!
nos stories do Instagram.
Nossa,
Marca
todo mundo, marca a gente!
a gente. Exatamente.
Beijo, gente, muito obrigada!
Beijo, galera.
Este podcast é uma produção da Estudos de Política em Pauta da Universidade de São Paulo, em parceria com o projeto É Sobre Ser Menina, da disciplina de Direito e Equidade de Gênero da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A produção desse podcast foi feita por Bruna Félix, Bruna Pascoal, Heloísa Becerra, Gabriela Fernandes, Gabriela Reginaldo, Júlia Caroline, Júlia Otsuka, Liz Codalho, Nicole de Lima e Rogério Jorge. A edição foi feita por elas e por mim, João Pedro de Freitas. A trilha sonora deste podcast é de Miguel Lian Leite.